Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Olá pessoas, estamos de volta para mais um Warpcast, eu sou o Sidney Rodrigues.
Olá, aqui é a Kel.
E aí pessoal, Adalemos na área.
Olá heróis e heroínas, aqui é o Léo.
É isso, estamos hoje com a palavra do especialista, né? A gente sempre se apoia em grandes pessoas, porque nós estamos reunidos hoje para falar de um jogo que é um dos pilares do que a gente conhece como RPG japonês, JRPG. É o cara que criou muito do que a gente entende, criou um gênero basicamente, né? Que é Dragon Quest, clássico jogo. A gente vai falar do primeiro jogo aqui que deu base para toda essa série e toda uma gama de jogos que veio depois de Dragon Quest. Mas a gente vai falar depois de tudo isso com a participação do Léo Brecover, da Cama Voadora, o cara que é fissurado por Dragon Quest, depois dos recadinhos.
A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME.
Grande Léo, obrigado, cara, por ter aceitado o convite para vir falar aqui, aproveitar para a gente comemorar 35 anos da franquia Dragon Quest, né, e tudo mais que eles entregaram.
Sim.
Obrigado por ter aceitado o convite, ô Léo. Fala um pouco pra gente do seu rapidinho só do seu canal Cama Voadora. Tem tempo que você não lança um vídeo lá, hein, cara? Eu te sigo lá, hein?
É, que é isso. Ó, primeiramente, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer gravar com a galera do Warpcast. E sobre o canal, realmente, eu tô lançando vídeos anuais lá, né?
quando sair o Dragon Quest 12 aqui, ele vai lançar outro vídeo.
Eu tô parecendo o Togashi com Hunter x Hunter.
Cara, isso aí é uma coisa que eu quero, é uma história que eu vou contar aqui daqui a pouco.
Mas enfim, o meu canal, Cama Voadora, eu uso basicamente pra falar de Dragon Quest, né? Por essa falta de informação que a gente tem aqui no Brasil a respeito da série, eu decidi focar ele em Dragon Quest. Mas como a gente não consegue só trabalhar com o YouTube, né? Infelizmente eu tenho que trabalhar na minha vida também. E eu acabei deixando o canal um pouco de lado. Mas eu vou voltar.
Eu gosto muito de falar de jogos dessa época, dos 8-bits, porque é uma época onde os gêneros estavam sendo criados, né, cara? A gente teve o Atari, teve algumas outras coisas antes disso, mas era um mercado ainda muito incipiente, teve o Crash, teve tudo aquilo. Nessa época do Nintendinho, é onde diversos gêneros foram criados. Gêneros que persistem até hoje, né? Muita coisa que foi plantada nessa época.
Sim.
Continua resistindo até hoje. E Dragon Quest não só resiste como um gênero, mas como é a franquia mais longínqua em atividade até hoje. Que vem sendo atualizada regularmente, vai lançando jogos e jogos e jogos. E o RPG, ele sempre foi um desafio, né? A gente teve jogos de plataforma, jogos de ação, várias coisas foram sendo criadas naquela época. Mas os RPGs, eles sempre foram um desafio. Pensa, você programar um RPG de mesa, como Dungeons & Dragons, para um jogo eletrônico, considerando a tecnologia que a gente tinha na época, era algo muito complexo, né? Você tinha algumas experiências ali de jogos de RPG, mas eles eram muitos jogos baseados em texto também, nem era um RPG tão visual assim, muita coisa baseada em texto. E algumas outras coisas ali, tipo, o Ultima era um jogo que fez muito sucesso ali nos PCs ainda, Wizardry, que são dois jogos que foram muita inspiração pro Dragon Quest, mas o Dragon Quest, ele trouxe pela primeira vez essa fórmula de sucesso, esse conceito, né, de combinar elementos de um pouco de jogo de ação com uma história, ela é até bem genérica, né, vamos falar a real, com uma história ali bem parecida com o que a gente tem em Dungeons & Dragons, e essa ideia de RPG de turnos num videogame, né, cara, que é o que a gente conhece como JRPG até hoje. Mas, ô Léo, conta pra gente um pouquinho da história da criação do Dragon Quest, como é que surgiu esse jogo, né, o primeiro grande sucesso da Enix.
Então, o Dragon Quest, ele surgiu da mente, basicamente, do Yuji Horii. A Enix, que ela era uma empresa emergente no ramo de videogames na época...
Ela nem fabricava jogos no começo, né, galera? Era empresa de outras coisas.
Ela era, acho que, uma imobiliária, se eu não me engano.
Isso.
Caraca.
É, a imobiliária não tava dando muito certo, o cara já tava já quase falindo, falou, ó. E, tipo assim, era uma época onde, cara, em qualquer esquina tava abrindo uma software house no Japão, sabe? Ali, começo dos anos 80, e o Nintendinho tava bombando, 83, 84, e o Nintendinho tava bombando, cara. O cara falou, porra, é isso, vou pegar meu último dinheiro, vou criar uma empresa. Criou a Enix.
Sim.
Não, visionário, cara, né, cara? É, visionário.
E assim, é muito engraçado porque antes dele... É, ele criou... Ele tinha vários corretores de imóveis e ele precisou ter programadores agora. Ele criou um concurso.
Ah, não, tá zoando.
Ele precisava ter programadores agora. Então, ele não podia usar os caras. Então, como é que eu vou arrumar programadores? Ele criou um concurso, cara, da Enix.
É, exatamente.
Caramba, não, achei que os funcionários começaram a estudar pra desenvolver. Não, aí eu falei,
ele
aí...
criou um concurso pra atrair talentos... E poder efetivamente montar a empresa, né?
É, eles fizeram um concurso, esse concurso ele foi bem famoso no Japão, ele foi até transmitido por aquele canal NHK, que é praticamente uma, vamos colocar aí, uma Globo lá do Japão. E nesse concurso, o Yuji Horii, ele participou um jogo chamado Love Match Tennis. Bem, ele não era conhecido por ser programador. O Yuji Horii, ele era colunista numa revista que chamava Famicom Shinken. Ele basicamente falava dos jogos do Famicom que estavam saindo da época, né? Era uma revista especializada no Famicom. E junto com ele também ganhou um outro programador muito talentoso, que às vezes o pessoal esquece dele, mas ele chama Koichi Nakamura. E ele foi bem importante para o desenvolvimento do Dragon Quest também. É, uhum. Com a premiação, eles ganharam uma viagem para a Apple Fest de 84, 85, na época, não me lembro bem. É, e lá eles conheceram Ultima e Wizardry, que foi os dois jogos que o Sidão citou, que são dois jogos de RPG de PC, né? PC doméstico na época, que não era uma coisa tão acessível assim. É. Então, o Dragon Quest, ele não foi a criação de um gênero, mas ele definiu como os jogos de RPG japonês deveriam funcionar.
Mas o Yuji Horii, ele teve... Ele usou pra criar o Dragon Quest, usou muito de inspiração também. É, um outro jogo que ele tinha feito, né, em 83, que era uma visual novel chamada The Portopia Series... Como é que é? Não, impossível de falar isso aqui.
É, Portopia Resoku de Ken, eu acho que, né?
Isso, é. Portopia Serial Murder Case. Que era um joguinho de investigação, de mistério, uma aventura ali. É, um adventure game, né? Uma visual novel.
É, mas o Porpot, ele fez antes de Dragon Quest, mas depois que eles ganharam esse concurso. Uhum. Foi o primeiro trabalho do Horii junto com o Nakamura.
Isso.
Depois que eles tiveram a ideia do Dragon Quest, um editor da Shonen Jump, chamado Torishima, quis cobrir a produção do jogo. Que eles falaram que esse é um gênero novo e tal. Tava todo mundo muito animado, né? Pra saber o que era esse RPG que eles tanto falavam, né? E para convencer a galera do alto escalão da revista, da editora, né? Ele convidou o Akira Toriyama para fazer o design dos personagens desse Torishima.
Isso
então,
aí.
Às vezes o pessoal fala, que o Dragon Quest só fez sucesso pelo design do Toriyama. E na verdade o Dragon Quest 1 não fez tanto sucesso assim, mesmo no Japão. Pelo RPG ser um gênero totalmente novo, assim, ele, a um primeiro momento, assim, ele não conseguiu cativar tanto o seu público. Era uma coisa muito confusa, né, para as pessoas. Na época que você tinha o auge dos shooters, né, os jogos de navinha, jogos de aventura como o Mario, né, de plataforma, pra pegar um jogo baseado em batalha por turno, causa uma certa estranheza, né.
É, posso até dizer isso, que nos meus primeiros contatos com RPG, quando eu era mais novo, eu acho que até citei isso em programas anteriores, cara, pra mim era complicado entender, lógico que tinha o fator da língua, né, tá tudo em inglês e tal, mas mesmo entendendo alguma coisa ou outra, pra mim era complicado saber o que fazer, porque o que cada comando aquilo ali significava pro jogo. Lembro jogando Phantasy Star, cara, apanhava, e imagina assim, acho que não somente eu na época, mas muitas pessoas que estavam acostumadas a apertar botão somente, e tomar decisões de acordo com o que estava acontecendo, se deram de cara com um jogo em que você tinha que ler, interpretar, ver aquela história que estava acontecendo, aprender, né, como que é essas novas mecânicas e para você entrar num jogo desse na primeira vez, assim, ele tem um pouco de barreiras para quem, na época, né, só jogava os jogos que, como eu disse antes, era só para apertar botão, passar de fase, ir para um lado para o outro. E eu acredito que isso tenha acontecido com muita gente quando teve o primeiro contato com esse jogo também.
Eu vejo que o Dragon Quest, esse primeiro, ele resgata muito dessas coisas do PC, né? Essa inspiração dos jogos RPG de PC, principalmente quando a gente entra na batalha e tem aquela visão como se fosse a gente estivesse no ponto de vista do nosso personagem principal, né, que quem a gente está enfrentando parece bem na nossa frente. E eu acho que isso é interessante de mostrar como eles resgataram essa perspectiva, mas aí eles colocaram de uma maneira que inovasse realmente o gênero, né? Como o Léo falou, não inventaram o gênero, mas eles talvez reinventaram de uma maneira para trazer para o console de mesa, né? E essa dificuldade vem com os jogos de RPG por ser uma novidade, né? Como o Oda tava falando.
E a gente pode dizer, então, que o Dragon Quest seria o Street Fighter 2 do RPG, então?
Cara, eu acho que pode-se dizer que sim. Pelo fator de inovação dele, né? De conseguir transpor aqueles RPGs que o pessoal estava acostumado a ver no PC, ou a não ver, né, porque o público não era tão grande assim, transpor eles pro videogame caseiro, eu acho que dá para dizer que sim, que ele é praticamente um Street Fighter 2 dos RPGs. Depois, com a ajuda de outros RPGs, como Mega Man Tensei, Final Fantasy, o próprio Phantasy Star, que o Oda citou, aí que o pessoal começou a entender e começou a voltar nos jogos anteriores, porque o sucesso do Dragon Quest mesmo, ele explodiu a partir do terceiro jogo. E aí o pessoal falou, pô, a gente perdeu, hein? Vamos voltar a revisitar os outros jogos.
Cara, é aquilo, né? O Dragon Quest, ele não inventou o RPG em videogames, mas ele é o cara que diz, ó, daqui pra frente, é assim que é o RPG japonês. E é assim basicamente até hoje, quase, né? O que a gente tem até esses hoje. RPGs já são outra coisa.
Ah. Sim. Se você for ver, Pokémon é assim até hoje. Basicamente todos os elementos do Dragon Quest 1 permanecem.
O Dragon Quest já tá no Pokémon. 11. Parece que vão ter algumas mudanças pro 12 agora, no sistema de combate, algumas outras coisas, mas mesmo assim eles não conseguem fugir dessa essência. É bom você falar, né, cara? Você falou um pouco do Akira Toriyama. Ele também foi, claro, ele foi ali uma jogada, um pouco de marketing da Shonen Jump também, né, pra poder trazer, e marketing pra Enix também, porque o Akira Toriyama já tinha lançado o Dr. Slump, já tinha lançado o Dragon Ball, já tinha um nome enorme no mercado de mangás, né, cara. Mas eu acho muito importante, além dessa questão do marketing do Toriyama, esse é o primeiro jogo que o Toriyama participa, né, como artista. A gente já falou dele no nosso episódio de Chrono Trigger, que talvez seja a participação mais lembrada. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante e que os traços do Toriyama ajudam a trazer, não só isso, né, mas os traços do Toriyama ajudam a trazer, é essa sensação de anime jogável que o Dragon Quest tem muito pra mim, sabe? Mais do que qualquer outro RPG, cara, sabe?
Sim.
E assim, ele continua participando até hoje, né, cara? Mesmo das sequências, ele continua participando na criação do design de personagem, né?
Hoje em dia, na verdade, ele não participa tão diretamente quanto antes, né? Ele só desenhou, de fato, assim, os personagens até o Dragon Quest VI. Você vê que o traço dele é bem característico, aquela época que ele tava mais cansado, ele tava acabando o Dragon Ball, né, já queria dar umas férias pra cabeça.
Cara, ele tá tentando acabar Dragon Ball tem 20 anos e não deixa.
Era isso que
exatamente.
Eu ia falar. Acabou quando, né?
A partir dali, ele valeu como uma espécie de consultor, né, com o trabalho, o grosso, vamos dizer assim, fica pro estúdio dele, né, o Studio Bird. Tanto que, hoje em dia, se você ver quando ele, de fato, desenha algum personagem, vira até notícia. Eu acho que o último, se eu não me engano, foi um vilão daquele jogo Jump Force, que saiu esses tempos atrás.
Uhum.
Todo mundo noticiou, né? Desenhado pelo próprio Akira Toriyama e tal. É difícil você ver, hoje em dia, um desenho do próprio Akira Toriyama.
Mas aí, assim, dado o tamanho do Akira Toriyama hoje, é até...
Sim, sim.
É até esperado mesmo, né? Bom, mas a gente falou aqui um pouco da história, né? Da história por trás da criação do Dragon Quest. Mas vou falar um pouco do plot, né? Ele tem uma jornada muito simples, mas que funciona muito bem, né? Ô Léo, fala um pouquinho pra gente do que é o plot desse primeiro Dragon Quest.
O plot do primeiro Dragon Quest, basicamente, você vai encarnar um herói, né? Que ele mora ali no reino de Tegel. E ele tem uma missão, é derrotar o Dragon Lord. Pra aí o rei Lorik fala pra ele que ele também deve salvar a princesa. Mas essa questão de salvar a princesa pode ser considerado uma quest secundária, porque você pode terminar o jogo sem salvar a princesa. Mas olhando assim, o plot, ele é basicamente só isso. É um herói que vai enfrentar o vilão. Não tem uma profundidade maior que isso.
Eu gosto disso, de certa forma. Ele te dá só uns insights pequenos pra poder te dar essa liberdade de você imaginar o resto, meio que o resto da história, né? Você pode encarnar o personagem principal e montar o background na sua cabeça, né, cara? Ele não precisa te contar. A ideia dele é te colocar pra jogar logo, né, cara? Tanto que você pega o primeiro jogo, ele te conta, sei lá, 5 linhas de história e vai lá, cara, ó. Derrota o dragão lá, salva a princesa, vai. Não dá.
Exatamente.
30 segundos você tá jogando já. Ele não se preocupa muito de contar muita coisa, não.
Geralmente os RPGs japoneses, eles dão mais background pro vilão do que pros próprios heróis, às vezes, né? Uhum. Ele até dá um background que o Dragon Lord roubou uma esfera da luz lá, que é uma espécie de artefato que deixa o reino em equilíbrio. Mas não é nada muito além disso, sabe? O grande trunfo do Dragon Quest, eu sempre digo pro pessoal, é que, salvo algumas exceções, há alguns jogos que eles aprofundam mais os personagens da party, né, os personagens principais, mas a estrutura do jogo começou a partir do Dragon Quest 3, ele dá mais importância pra jornada que pros heróis. O desfecho, você sempre sabe que o bem vai vencer o mal, mas o mais importante é a jornada até você chegar nesse mal maior pra derrotar ele. Eu acho que você jogou recentemente, né, o Dragon Quest 11, nele a estrutura é a mesma do Dragon Quest 3, nesse sentido de narrativa.
Uhum.
A narrativa dele é muito centrada na jornada do herói, das pessoas que ele vai conhecer por esse caminho, sabe?
Joguei bastante, cara, tem, sei lá, 200 horas de Dragon Quest 11, joguei muito, muito, explorei muito, cara. Joguei muito. Ele é um jogo grande já, de qualquer forma, mas enfim, eu explorei tudo que tinha pra explorar. E ele é um personagem que não tem voz, ele não tem nome, ele não tem nada. Porque não importa. Esse que é o mais legal. Não importa. Ele não precisa falar. A ideia são os outros personagens que você conhece, né? Como você vai vivendo essa aventura. Entendeu? Não importa qual que é o background. Até tem um certo background aqui, mas bem pequeno. Mas não importa muito qual que é o background, o que que ele pensa, o que ele deixa de pensar. O importante é a aventura mesmo que ele tá se propondo a viver.
Vocês estão falando que é simples, né? O plot, eu acho que isso é bem interessante, mas nunca é a ponto de, tipo, te colocar pra fora da história e te fazer só grindar e matar o mal. Porque é mesmo nesse primeiro Dragon Quest que eu acho bem interessante e até inovador pra época, porque quando a gente encontra alguns NPCs, né? Você vai vendo que conforme o que eles vão falando vai fazendo com que você emerja na história, né? Fique imersivo na narrativa que eles estão tendo, naquele mundo que eles tentaram construir. Então, eu lembro de estar jogando e encontrar uma moça que fala que o marido abandonou ela, e aí quando eu cheguei na outra cidade, eu encontro um cara que fala, eu deixei minha mulher pra trás, mas agora eu não consigo voltar porque tá cheio de monstro pra fora dos muros da cidade e não sei o quê. Então, tipo, a todo tempo, mesmo sendo simples esse enredo, já te colocando pra jogar direto, os elementos da própria gameplay e que são optativos, né? Você pode conversar com essas pessoas ou não, que não vai fazer tanta diferença. Mas se você fizer, você vai estar, você vai ser trazido, né? Vai enriquecer a sua jornada por esse mundo.
Com certeza. Era exatamente essa a minha pergunta, que se durante o jogo a gente... Bom, gente, como deu pra notar aqui, vocês estão ouvindo aí, eu não joguei.
Não, não, o Oda faz questão de lembrar todo episódio como ele odeia RPGs.
Nossa!
Não é que eu odeio, não.
Só não gosta,
só não me dou,
né?
Muito bem, mas tenho jogado alguns aí. E assim, aí eu fiquei na dúvida, falei assim, será que durante a campanha a gente tem algum tipo de história, ou até mesmo essa própria história do nosso personagem principal, dele derrotar o grande vilão, ela desenrola, tem alguma virada, tem alguma coisa que faça com você com que você fique mais imerso na história, no que tá acontecendo, e não somente em você evoluir, matar inimigos, até você chegar no último desafio. Era essa a minha dúvida.
Sim, então.
Que, assim, além do disso que a Kel disse, que você meio que sabe a história da galera que tá ali, tem alguma coisa que faça... alguma coisa a mais na história do personagem durante esse caminho que ele trilha?
Não, do personagem, do herói, basicamente ele tem que provar a linhagem dele como herói. Então o jogo ele vai te induzir a pegar determinados itens para você avançar em certas partes. Mas como eu disse, não é nada tão profundo. Mas é bom frisar isso que a Kel falou, de você conversar com as pessoas e tal. É isso que dá a imersão do jogo, porque o Yuji Horii, ele se baseou bastante em narrativas de mangá, sabe, porque era uma coisa que não se tinha na época, né, jogos com uma interação mais humana, vamos dizer assim, né, era tudo mais mecanizado, né, como eu falei, era o auge dos shooters e tudo mais. Apesar da história ser simples, você vai ficar imersivo pelo mundo que te rodeia. Mas eu posso dar spoiler? O jogo é de 35 anos atrás.
Cara, não. Não precisa se preocupar.
Não, porque não,
o Léo tá se segurando.
Não, porque no final tem até uma coisa interessante, que o vilão, o Dragon Lord, ele oferece metade do mundo pro herói. E tem a possibilidade de você aceitar ou não.
Olha.
A proposta dele.
Aí revira a volta que eu disse.
Entrando nessa questão da reviravolta. E essa é uma coisa que eu acho muito genial do jogo também, apesar dele ter toda essa simplicidade da história e tudo mais. Ele tem três finais diferentes. Como eu falei no começo, você pode terminar o jogo e não salvar a princesa. Você pode terminar o jogo e salvar a princesa. Você pode aceitar a oferta do Dragon Lord. Se você aceita essa oferta, o jogo fica com a tela vermelha e ele trava o jogo original. Você não. É como se você tivesse realmente aceitado aquilo e você perde todo o seu progresso.
Putz!
Nossa, parece coisa de creepypasta, sabe?
É uma coisa muito simples, muito rudimentar, mas é legal você ver como. Na época, os programadores já tinham essa visão futurista, né? Vamos dizer assim, né? De dar possibilidades pro jogador.
Sim, eu acho esse Dragon Quest bem inovador, por ser, tipo, o primeiro, assim, que já trouxe todos esses elementos. Uhum.
Porque não é que o protagonista seja vazio, sabe? De significado. Mas, assim, cara, a gente tá falando ali de um jogo que ele se passa numa pseudo-idade média, né? Onde tem dragões, mas tudo bem. Cara, ele é um cara que é de uma linhagem de cavaleiros. É o trabalho dele fazer isso, sabe? Ele não se questiona muito do porquê que ele tá ali. Ele tá ali porque ele precisa estar ali, porque é isso que ele faz, sabe? Não importa. O trabalho dele é ser esse cara.
O lado positivo disso é que aí cai com uma luva na questão de ser um RPG. É que você pode dar a sua personalidade pra ele, certo? Você encara ele como personagem sendo você mesmo. Já que ele não tem características que o... Sabe, que o diferem de... Ele não tem certas características as quais possam compor um personagem rico, um personagem mais profundo. Isso acho que acaba cabendo ao jogador fazer esse papel do personagem principal, né? Isso é um baita de um ponto positivo.
Sim, o próprio Yuji Horii, ele sempre defendeu... Entendeu não, mas ele sempre gostou desse tipo de narrativa. Tanto que até no Chrono Trigger... Dizem que foi dele a sugestão de que o Crono também fosse mudo, né, vamos dizer assim.
Mas o que faz Dragon Quest famoso não é a história, obviamente, né? Não é o enredo que ele conta aqui, mas muito de como ele criou, enfim, ele solidificou essa jogabilidade do RPG em turnos. O gameplay do Dragon Quest, ele é bem simples, né? E bem rápido, inclusive. Que ele consiste basicamente de você controlar o herói através dos campos, das montanhas, das cavernas, onde você pode encontrar inimigos de forma randômica. A tela de batalha ela é aquilo, né? Que você sai, quando você encontra um inimigo, você sai e vai para uma tela de batalha em primeira pessoa, né? Que vai te dar assim, pra quem joga Pokémon, já sabe o que que é. Opções pra você escolher ali, né? Entre atacar, soltar magia, você pode fugir ou usar um item. E o ataque, ele vai sempre depender do atributo físico e da arma que tiver equipada no personagem. Enfim, você vai ter diversos tipos de magia. São coisas, né? Porque, assim, parece que a gente tá citando qualquer jogo de RPG. Mas são coisas que não existiam até então em jogos, né, cara? Então, parece tudo muito genérico, mas é porque, efetivamente, ele tá criando um gênero, né?
Sim, e o negócio das magias é bem interessante, porque a gente vai abrindo elas, né, conforme a gente vai subindo de nível. Então, me parece uma coisa bem RPG de mesa também, de que a gente tem uns atributos que a gente escolhe antes, mas conforme a gente segue, a gente pode passando de nível e adquirir, né, melhorar nossas habilidades. E nesse caso, né, do Dragon Quest, a gente ganha conforme a gente vai subindo de nível e a gente pode usar elas no mapa. Então, por exemplo, o Sidão falou da gente poder entrar em caverna e tal. Algumas cavernas, se não todas, são escuras. E essa que a gente tem uma magia de glow. Então a gente consegue iluminar o caminho, ainda que pouco, né? Nem que seja uma super luz, mas já ajuda bastante a se encontrar nessa caverna, né? Entre outras magias que também ajudam.
Tem aquela magia, tem uma magia pra você repelir os monstros também, né? Quando você não quer ter muito encontro randômico, você deixa se ativado, é muito maneiro.
Isso é muito interessante.
E essa opção de fugir também, né? Nem sempre você quer batalhar, você pode fugir quando você tá com pouco HP, ou quando você tá sem saco pra batalha, né?
Final Fantasy, por favor, me deixe fugir das batalhas.
Exatamente.
Mas pode fazer isso em qualquer batalha? Tipo, numa batalha que eu não quero.
Depende.
Eu posso sair?
Se o inimigo for mais forte, mais ágil, né? Principalmente é a agilidade que define. Você não consegue fugir, ele vai te atacar. Ou ele vai te atacar e depois você vai fugir, ou você não consegue fugir de forma alguma.
Entendi.
Ele meio que bloqueia, parece.
Uma coisa interessante, uma curiosidade a respeito do design dos inimigos é que o Akira Toriyama, ele fez questão de desenhar todos os inimigos olhando diretamente para o jogador. Não importa aonde está a direção da cabeça do inimigo. Por exemplo, o Dragon Lord, que é o vilão do jogo, quando ele se transforma em dragão, ele fica com a cabeça para cima, mas olhando sempre para frente, assim, para a tela do jogador, assim, como se ele estivesse encarando a gente mesmo. Um detalhe de design, assim, mas é uma coisa bem, bem interessante.
Não, é muito maneiro, cara, muito maneiro. Ô, Léo, me tira uma dúvida aqui. O Puff Puff, ele surgiu nesse daí já?
Já.
Nesse surge, né? É uma coisa que vem do Toriyama, inclusive, não é?
Sim. Apareceu primeiro no Dragon Ball. Eu não sei te dizer se... Provavelmente já era uma coisa cultural do Japão, né? Não sei dizer se foi o Toriyama que inventou.
Mas, ô Léo, explica pra gente aqui e pro Oda, que nunca jogou Dragon Quest, o que que é o Puff Puff?
Sim. Já ia perguntar. Não é aquele negocinho azul, não, né?
Eu nunca assisti o Dragon Ball, Oda.
Pô. Esse é slime.
Dragon Ball?
É.
Também não.
Puff Puff, ele é uma onomatopeia. No Japão eles falam pafo pafo. É quando uma mulher, ela acaricia os seios dela no rosto de alguém.
Caraca, eu nunca imaginaria isso, cara. Puff, puff.
A gente paga por esse deleite no
isso, só,
jogo.
Só que o jogo, ele faz questão de sempre... Porque assim, a narrativa que o Yuji Horii sempre quis fazer é uma coisa mais leve, assim, né? Então, sempre que a gente paga pelo puff, puff, a gente, na verdade, cai em uma situação cômica, assim, sabe? Tem uma situação que... Você vai, eu acho que é no Dragon Quest 3, se não me engano. Você vai, você entra lá pra fazer e tal, mas aí é o pai da menina que vai fazer em você, sabe? É bem legal, bem engraçado.
Você vai querer dar uma despertão.
Porém, aqui no Ocidente, né, quando ele foi localizado, eles tiraram todas essas referências, assim. Tanto referências religiosas, né, referências de templos e tal, porque lá no Dragon Quest tem a cultura da igreja, né? Você vai salva na igreja. Eu não vejo muito sentido em censurar isso, mas enfim. Censuraram os templos, né? Os símbolos religiosos, e o Puff Puff também foi censurado. E todas as piadas, assim, que tinham sexual, assim, eles retiraram tudo. E foi totalmente reescrito.
Talvez na época fizesse sentido, né? Hoje a gente olha com outros olhos, mas...
Sim, é que o Japão sempre foi mais aberto, eu acho, a isso, né?
Cara, o Puff Puff, ele só foi liberado nos jogos, nas versões ocidentais, no Dragon Quest 8.
Não, eu acho que no 7 tinha já também.
Nossa, caramba, é muito tempo.
No 7 tinha. No 7 você joga com crianças, né? Uhum. E daí a moça oferece o Puff Puff, se você aceita, ela toca como se fosse um berrante, assim, sabe?
Ai, que susto, cara. Nossa, mano, não faz isso, cara.
É isso que eu tô te falando, sabe? O jogo sempre arranja um jeito cômico, assim, de contornar a situação.
A versão que eu joguei tem esse Puff. Puff, ela é uma mais nova, porque os inimigos da batalha são desenhadinhos. Eu acho que saiu recentemente, assim.
É, não, esse... A gente vai falar depois, mas sim, o que mais tem é reversão do Dragon Quest 1. Ele saiu pra tudo que é possível.
Tem até uma mina que a gente encontra que aí ela fala assim, ah, não, eu não sou a princesa, mas eu fico lisonjeada que você me confundiu com ela e por isso eu vou te seguir. Aí ela começa a seguir a gente. Eu não soube exatamente o que fazer, mas quando eu saí da cidade ela parou de seguir.
No jogo original, no jogo japonês, se você vai com ela até a pousada, tem uma conversinha um pouco... É insinuando que eles dormiram juntos, assim, sabe? Mas isso também foi retirado da versão americana. E nos remakes recentes, nos remasters, também foi retirado.
É, uma outra coisa que eu gosto muito nesse jogo com relação à jogabilidade é aquilo, né? Assim, existe aumentar o level comprando novos equipamentos... Né? Você compra os equipamentos, compra itens e tudo, mas a ideia de dormir nos hotéis, né? Nos inns, pra recuperar magia e vida, né, cara? É muito maneiro. Eu não sei se a gente tinha um outro jogo que já podia fazer isso, né? E é muito maneiro, cara, essa ideia. Porque assim, você tá viajando pelo mundo, né? Faz todo sentido você precisar dormir, descansar, pra poder recuperar suas energias e continuar a batalha no dia seguinte.
Eu acho que é uma coisa que deixa bem claro desde o começo, né? Quando a gente já sai pro mundo e o rei conversa com a gente, ele já fala, tipo, ó, você pode treinar, subir de nível, comprar melhores equipamentos. Uhum. E quando a gente morre, né, porque eu morri várias vezes, ele fala assim, ó, quando você tiver com um HP baixo, procura um win, né, pra você não morrer tão facilmente e tal.
Uma crítica que eu tenho essa parte aí de exploração do jogo é com relação ao sistema de salvamento. Porque nesse primeiro jogo você só consegue salvar indo lá falar com o rei todas as vezes, né? Isso a gente resolve com save state, ok. Mas pra quem jogou, pra quem jogava no cartucho, né, cara, você tinha que ir lá falar com o rei toda vez, lá no primeiro castelo do jogo, pra poder ficar. Tinha que ficar indo e voltando lá pra poder salvar, né? O que era meio maçante depois de um tempo.
Outra curiosidade a respeito disso é que o save, ele só veio na versão americana, só. A versão japonesa era baseada em password.
Isso. Não, mas enfim, não deixa de ser um save, né? Porque na verdade quando você vai lá falar com ele, ele te dá um password. E na versão americana, né, que saiu 3 anos depois, e que tem uma outra coisa sobre a versão americana, bom que você falou, é que ela não foi lançada como Dragon Quest nos Estados Unidos.
Exatamente.
Já existia um jogo de RPG de mesa chamado Dragon Quest, e enfim, pra evitar problemas com essa franquia, eles lançaram como Dragon Warrior nos Estados Unidos.
Porra.
E na versão que saiu nos Estados Unidos, é uma versão que tem bateria pra poder salvar, o que era um luxo enorme pro Nintendinho na época. Você não tinha mais o sistema de password, você conseguia salvar jogando, simplesmente indo lá no castelo, ele salvava na bateria e é isso.
Sim, é interessante você ver a diferença entre as versões, que como ela saiu 3 anos depois, já era um jogo, de certa forma, ultrapassado, então... Ele funciona basicamente como um remaster no próprio Nintendinho. Se você comparar a versão japonesa e americana, a versão americana ela é bem mais bonita que a japonesa. Embora tenha todas as censuras e cortes e tudo mais, mas ela, graficamente, ela é bem mais bonita.
Uma outra característica do gameplay do Dragon Quest que persiste até então é o grind. Que nesse jogo, em algumas partes do jogo, e não só nesse, né? Em várias versões, em vários jogos do Dragon Quest, o grinding ele é obrigatório, né? Não tem jeito.
Sim, sim.
O grind nesse jogo ele é um pouco mais difícil do que os anteriores, né, cara? É meio chatinho de ficar colhendo XP lá, né?
Eu acho até mais simples. O que acontece é que os remasters, eles foram melhorando muito essa taxa de grind, sabe? Você ganha muito mais experiência, você ganha level mais fácil. Mas a versão original, é realmente maçante. Os encontros aleatórios são um número muito maior e é realmente muito difícil você conseguir, sabe? Todos os atributos são todos menores, assim, sabe? Em menor número.
Mas ao mesmo tempo são menos levels, né? Que a gente pode chegar. A gente chega até no máximo no level 30, não é? Mas mesmo assim é bem difícil. E é obrigatório, porque eu travei numa parte lá com um golem, meu, nossa. Tive que voltar tudo pra conseguir matar ele.
o da frente da cidade lá, né? Que ele fica guardando a cidade.
É, sim.
É, mas o negócio é ficar procurando... É uma coisa que, cara, tem no 1, tem no 11 que eu joguei. Que é ficar procurando Metal Slime, né? Pra poder roubar lá e ganhar.
É, o Metal Slime, ele dá uma experiência, né? Muito maior do que os inimigos comuns. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir matar ele, né? Era muito rápido, né?
Exatamente.
Ele foge, né?
Nossa, a taxa de evasão dele é muito alta.
Mas, cara, olha só, se eu sou uma geleca e vem um maluco de espada pra me bater, eu também fujo, cara.
Com certeza. Lá, tá maluco? Não precisa estar nem de espada, na verdade.
Pois é, cara. E o Slime também é um outro personagem, né, desse universo. É um personagem bem famoso do universo de Dragon Quest, né? Talvez o personagem mais reconhecível, porque os protagonistas eles vão mudando, né? É, mas o Slime tá sempre lá, né?
Sim, o Slime em todos os jogos da série é o primeiro inimigo que você vai enfrentar, é o Slime.
Uhum. Olha, eu pesquisei um pouco sobre a música aqui, né? Ela foi feita pelo Koichi Sugiyama.
É, Koichi Sugiyama.
Sugiyama, né? Ele fez músicas... Ele continuou fazendo música pro Dragon Quest? Ele fez só desse primeiro ou fez mais coisa?
Não, o Koichi Sugiyama... Quando os Dragon Quests iniciam, é sempre os nomes que a gente vê, né? O Yuji Horii, Akira Toriyama e Koichi Sugiyama. O Sugiyama, ele sempre teve na série. E quando ele entrou pra fazer a trilha sonora do Dragon Quest, ele já era famoso no Japão. Ele era um maestro bem reconhecido, assim. Fazia trilha sonora de animes, de filmes. Filmes de animes também, de tokusatsu. A história dele é engraçada porque ele mandou uma carta a Enix dando um feedback de um jogo de Choji que ele tinha comprado. É como se fosse um xadrez japonês, assim. E um dos caras que trabalhavam na Enix, né, o Shida Yokunobu, ele viu a carta dele. Falou, pô, eu conheço esse cara. Se a gente chamar ele pra fazer a trilha sonora? Aí ele foi lá e convidou ele. Ele ficou lisonjeado, assim, do convite, porque ele era fã de videogame também, né?
Da hora.
É, tanto que ele compôs, ele falou que ele tava tão animado com a trilha sonora do jogo, que ele compôs a música título em 5 minutos. É a música que toca até hoje, em todos os jogos da série.
Caraca, que incrível, mano.
Em contrapartida, a galera tem um amor e um ódio, assim, por ele. Porque ele é uma personalidade bem, como se diz, polêmica lá no Japão. Ele se envolveu com política, ele tem umas opiniões bem erradas, vamos dizer assim.
Bem
controversas. Homossexuais, ao Japão imperial, sabe?
Eita!
Então ele é bem... Ele é um gênio da música, mas como pessoa a galera não curte muito ele, não.
Eu vou destacar aqui, vou deixar subindo um pouco da trilha aqui, o tema King Dragon, do primeiro Dragon Quest. O Dragon Quest, né, ele saiu em 86 para o Famicom, lá no Japão, né, a versão original tinha aquele sistema de passwords, né, tinha aquele sistema de sprites mais parecido com os RPGs mais antigos, que até o Léo falou, né, eles estão sempre de frente, né, essa direção bem particular, né, e depois em 89 ele foi lançado nos Estados Unidos, já uma versão melhorada, já com alguns melhoramentos gráficos, né? Os personagens também foram um pouco mais polidos, NPCs e tudo mais. E esse sistema de RAM na bateria, para você poder salvar também o jogo sem precisar dos passwords. Depois foi lançada uma versão para essa que eu joguei, cara, para mim é a melhor versão, que é a versão do Super Nintendo, que tem o 1 e o 2. Que ele faz muitas melhorias gráficas também. Eu gosto muito desse jogo, cara. Eu gosto muito dessa versão em específico.
Ela é incrível mesmo, muito boa.
Sim, depois que eles lançaram pro Super Nintendo, a maioria das outras versões do Game Boy Color, do Wii, sempre foi ou o primeiro e o segundo jogo juntos, ou a trilogia já, completa junta, né, os três primeiros jogos. Porque teve acabou uma versão... ficando um jogo simples demais, né, pra você pagar um preço cheio em um jogo só.
A versão de Game Boy Color é um e o dois também. E tem uma curiosidade que eles tiveram que reduzir os nomes no jogo, né? Por causa das restrições de exibição lá do Game Boy, que não cabiam, né? Os nomes muito grandes.
Sim. No relançamento aqui, pro ocidente, dessa versão do Game Boy Color, eles tentaram se aproximar mais da versão japonesa. A Enix já estava publicando, né, o próprio jogo aqui. Eles tentaram uma tradução mais próxima do original. Então é uma bagunça, se você for jogar as versões assim, joga a original do Nintendinho, depois joga a do Game Boy Color, vai ver uma bagunça de nomes, assim. Mas isso originalmente não acontece, mas por questão de localização mesmo.
É, a gente teve uma versão, esse jogo também saiu num compilado pro Nintendo Wii, né? Aí sim, a trilogia 1, 2 e 3, que também tem, a gente também tem uma trilogia lançada pro 3DS e pro PS4. E eu acho que essa versão saiu pro Switch também? Ou é o que saiu do Switch é 1 e 2?
O Switch é a trilogia também.
É a trilogia também, né? Que saiu pro Switch mais recentemente.
Inclusive, a trilogia que saiu pro Switch, um dos únicos relançamentos fora de Android que saiu aqui no Ocidente. PS4, 3DS, tudo ficou exclusivo do Japão.
E a gente tem uma versão pra celulares do primeiro Dragon Quest, né? Pra Android e iOS, que mantém o mesmo tipo de jogabilidade do jogo original, com uma mexida no visual ali também, bem semelhante ao port que a gente teve pro Super Nintendo de 93. Mas o que eu acho muito ruim nessa versão, cara, é a interface, né, interface do jogo, de menus e tudo, que é muito bagunçada, né?
Sim.
É tudo muito estranho, cara. Tem uns comandos de toque na tela, umas coisas que não funcionam. Ele podia ter botado botões virtuais, sabe? Aquele direcional virtual que você bota o dedo, ele cria um direcionalzinho ali. Mas não, cara, ele inventou uns negócios de comando comandos de toque. Sei lá por que eles fizeram isso, mas é uma parte que me irrita muito. E cara, ele tem como bônus também no Dragon Quest XI, né?
É, ele tem como bônus o Dragon Quest XI, mas também exclusivo só no Japão, só.
Isso aí.
Inclusive, eu tenho uma curiosidade muito legal a respeito do Dragon Quest XI. Ele tem cross-save da versão de PS4 com a versão de 3DS.
Caraca, isso aí é incrível, cara. Isso aí é incrível. Muito bom.
Eles arranjaram uma forma de colocar os passwords de novo no jogo. O Dragon Quest XI é praticamente uma comemoração a 30 anos da série, né? E, então ele tem muitas influências do primeiro Dragon Quest, de todo mundo envolvendo a trilogia ali. E eles fizeram isso, eles lançaram a Square Enix, né, agora. Eles lançaram um pacote com o jogo do 3DS e do PS4 junto. Algo que é muito difícil você ver, né? Jogos de duas empresas distintas, assim, ser lançado num pacote só. E eles ainda conseguiram fazer um cross-save entre as versões.
Maravilhoso, cara, maravilhoso.
Excelente.
Dragon Quest foi um sucesso, né? Claro, assim, teve esse primeiro jogo, ele acaba patinando um pouco nas vendas. Apesar disso, cara, ele ainda vendeu 1,5 milhão de cópias.
Sim, sim, no final ele vendeu.
No final ele vendeu bastante coisa. Ele, inclusive, bateu o Legend of Zelda do Nintendinho, cara. Vendeu mais. Cara, não.
Isso contando as versões americana e japonesa.
Não, Famicom. Só no Famicom ele vendeu 1,5 milhão.
Caraca, mano.
Caramba.
O Dragon Quest VI, que é tido aqui no Ocidente como um dos piores da saga, eu não acho, porque foi o primeiro que eu joguei, então tem um amor maior por ele. Mas enfim, lá no Japão, ele foi lançado no mesmo ano que Chrono Trigger. Chrono Trigger vendeu ali no final 2 milhões e meio de cópia, e Dragon Quest 3 vendeu 6, perdão, vendeu 3 milhões e meio, vendeu 1 milhão a mais do que o Chrono Trigger, que era um jogo tanto quanto esperado.
Caramba, mano.
O detalhe é que ele foi vendido a um valor que equivalia a $100 na época, cara.
O Dragon Quest, cara, no Japão, ele é um fenômeno. É um fenômeno absurdo. Tem uma entrevista do Miyamoto dizendo que, nessa época de muito sucesso do Dragon Quest, que eles alinhavam os lançamentos de alguns jogos para não concorrer com o Dragon Quest, porque as fábricas que fabricavam cartucho não conseguiam fabricar outra coisa quando tinha um Dragon Quest pra ser lançado.
Caraca, que doideira, mano.
Cartucho, 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 entendeu? Você falava, cara, eu esperava lançar o jogo, eu deixava o meu jogo, preferia lançar meu jogo depois, porque quando sai um Dragon Quest novo, é como se o ano tivesse acabado pro resto da concorrência. Esquece.
Caramba, que doideira.
Inclusive, pegando essa ponte, Sidão, só pra esclarecer, o pessoal às vezes fala, né, que tem aquela lei do Dragon Quest lá no Japão, né?
Cara, isso aí isso é uma historinha, mas ok.
É, isso é uma lenda urbana. É, o pessoal fala que, devido às vendas do Dragon Quest, o Japão fez uma lei que proibia ele ser lançado durante a semana, né? Pra não parar o Japão e tudo mais. A verdade foi...
É, eu já ouvi essa lenda pra outros produtos também, cara, do Japão.
A verdade foi a própria Enix que decidiu não lançar ele durante a semana, porque eles estavam meio receosos, né, de receber alguma multa, alguma coisa assim. Então ele sempre é lançado aos finais de semana. Isso foi quebrado no Dragon Quest X.
Né? Mas assim, quando nesse mais antigamente, né, anos 90, anos 2000, enfim, quando saiu um Dragon Quest novo, cara, era um pandemônio. Sabe? Sabe Aniversário Guanabara, que é famoso no Brasil? É isso aí, cara.
Aniversário Guanabara?
Que isso, cara? Você é paulista, você não sabe o que é Aniversário Guanabara.
Sou paulista.
No lançamento de Dragon Quest IV, teve mais de 300 ocorrências de calamidade, assim, sabe? De roubo, de...
Cara, não é, cara. Assim, Tóquio vira uma loucura na semana de lançamento do Dragon Quest. E uma outra coisa que vira uma loucura na semana de lançamento do Dragon Quest é a vida do nosso querido Togashi. Togashi, que é o autor de Yu Yu Hakusho e de Hunter x Hunter também. E ele é um cara que é muito fã de Dragon Quest. E as más línguas dizem, porque assim, Hunter x Hunter é famoso por ter entrado num hiato há muitos anos, né, cara? Que não acaba, mas também não volta. E dizem que é porque, cara, ele fica jogando... Assim, é maldade das pessoas.
Justo.
Mas é porque ele fica jogando Dragon Quest. E assim, mesmo quando existiu o lançamento... Quando existiu o lançamento periódico de Hunter x Hunter, ele entrava uns mini atos aí quando saia Dragon Quest novo. Que ele parava pra jogar, depois ele voltava a escrever.
Eu não vou julgar, não.
É, não, mas é maldade, assim. Ele tem sérios problemas de coluna, ele não aguenta mais ficar sentado. Quem acompanha a vida... Cara, mangaka tem uma vida de inferno, assim. Se você não é o Akira Toriyama, todos os outros estão muito ferrados, cara. Porque... Por isso que volta e meia tem um mangaka se matando aí, cara. O negócio é pesado lá. Puxadíssimo, cara. A vida de um cara que... cara que desenha anime também, a vida é um inferno. Os caras trabalham 16 horas por dia, 18 horas por dia, todos os dias. De domingo a domingo. Então, tipo, os caras trabalham até entrar em parafuso. Ô, Léo, você falou que tinha algumas curiosidades pra falar pra gente, cara. Tem alguma aí ou a gente já falou todas?
Eu fui falando ao longo do programa, mas eu tenho mais uma curiosidade ainda.
Diga.
A respeito do nome do herói. Todo mundo fala que o herói não tem nome, realmente a ideia é que ele não tenha, né? Que a gente seja o herói.
Mas o nome faz diferença, eu sei disso aí que você vai falar.
Mas canonicamente, o herói do Dragon Quest I, ele tem um nome. Foi adotado, na verdade. O nome do herói é Aleph.
Aleph.
O nome do continente que o jogo se passa é Alephgard. A série do Dragon Quest, até a Dragon Quest VI, ela recebeu audiodramas para contar a história. E daí eles adicionaram mais detalhes e tudo mais. E nisso eles adicionavam o nome do herói, né? Porque não tinha como eles conversarem com alguém e não falar o nome, né?
E não ter nome, né?
Ainda mais no japonês, né? Que eles prezam muito pelo nome do próximo, né? Eles falam o nome da pessoa. É difícil ter tratamento por pronome, né? Mas é uma curiosidade interessante que às vezes o pessoal acaba achando que não tem, mas ele até tem.
Mas mesmo no Oriente era Aleph? Mesmo no Japão?
Então, os fãs adotaram esse nome por conta do audiodrama, entendeu?
Ah, saquei.
A história do audiodrama, a história do Dragon Quest contada no audiodrama, o nome do herói é Aleph. Então todo mundo na fanbase, assim, chama ele de Aleph.
E aí, Oda? Game over?
Ah, claro que não, tem que continue.
Continue.
Bom, esse aqui é o nosso bloco, né, onde a gente traz indicações que podem estar relacionadas ao tema que a gente tá falando aqui ou não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Léo por último, que o Léo sabe, manja tudo, ele vai ter outras indicações melhores.
Você então vai...
Ele vai ter ideia roubada.
É, eu quero roubar os outros. Cara, já indiquei a Usurpadora no episódio, o JP ficou revoltado.
Tô ligado.
Bom, mas vamos lá, vamos começar com a Kel então. Kel, fala, o que você tem pra indicar pra gente, pros nossos ouvintes no geral aqui. O que você tem pra indicar pra gente essa semana?
Como eu não consigo não falar de Nintendo nunca nesse podcast, eu vou indicar Legend of Zelda, que também saiu em 86.
Boa, Kel, boa.
Que saiu pro Nintendinho. É muito bom esse jogo. E pra quem não... Geralmente as pessoas começam do Link to the Past ou pelo Ocarina e deixam esses pra trás por serem muito difíceis e tal. Mas o primeiro Legend of Zelda é muito bom. E pra quem aí paga o Nintendo Switch Online, tem umas versões que você já começa com os itens pra facilitar e tal. Então fica a recomendação. Joguem também a Link to the Past, que é o melhor jogo de Zelda. E é isso. Essas são as minhas indicações.
Beleza. É isso aí. E aí, Wada, tem alguma coisa pra dizer? Diga aí.
Pessoal, vão lá no YouTube e digitem All Puff Puffs Dragon Quest. Vocês vão ver.
O Oda tá... A gente falou de Puff Puff meia hora atrás, o Oda ainda tá impactado ainda.
Não, é que eu pesquisei e eu comecei a ver, meu, tem umas situações hilárias. Pesquise, vocês vão tirar uns minutos de diversão aí, muito engraçado.
Eu vou fugir do óbvio e vou indicar um filme que saiu na Netflix chamado Dragon Quest Your Story. Que conta, é inspirado, né? É um filme de animação 3D, enfim, que é inspirado no Dragon Quest V, que lançado em 92 pro Super Nintendo, né? Que é considerado um dos clássicos da franquia.
O pai do Pokémon.
Isso aí. E pra quem nunca jogou um jogo de Dragon Quest, eu acho que é uma boa maneira de conhecer o mundo criado pelo Yuji Horii, sabe? É um filme bem bacana, sabe? Tem uma animação bem, bem feita, a arte parece muito aqueles... me lembra muito Como Treinar Seu Dragão.
Nossa, lembra demais, demais.
Caramba.
É uma animação mais próxima do realismo, sabe? Um 3D bem trabalhado. A trilha sonora é incrível, que é do Sugiyama também. E ele pontua vários momentos clássicos da franquia como um todo. Então procurem aí, Dragon Quest Your Story, lá na Netflix.
É, tá na lista.
Boa, vou procurar isso.
E agora eu vou deixar pro especialista fazer as honras agora e indicar a quantidade de coisa que ele tiver pra indicar pra gente aqui sobre Dragon Quest.
Não, eu queria indicar mesmo pro pessoal conhecer a série através dos jogos mesmo, que é o core ali, né, da coisa. Aproveitar pra quem tem Xbox e PC, que o Dragon Quest 11, ele tá no Game Pass. Então, se você não assina, você pode assinar por R$1 aí, não.
Eu não pago preço cheio em jogo nenhum. Então, assim, 120 é meu teto. Inclusive, ó, mandar um abraço aí. Vendi o meu PES essa semana.
Aí.
Já falei, cara. Jogo pra mim não para na estante.
Tem o Dragon Quest 11 no Game Pass. E tem o Dragon Quest Builders 2 também. Que é um spin-off da série. Mas é muito legalzinho. Ele funciona basicamente como Minecraft. Mas ele tem um foco muito maior na narrativa, na questão de evoluir o level, de chegar até o final, enfrentar o boss e tudo mais. Não é um sandbox puro, né, como Minecraft, que você só vai construir ali e acabou. Mas são dois jogos que estão no Game Pass, eu acho interessante para quem quer conhecer a série, aproveitar, né, a oportunidade. Você vai conhecer por um preço abaixo.
Uhum. Não, cara, olha só, R$1 é maravilhoso. Maravilhoso, cara. Joguem, vale muito, sim. Você vai gastar, vai... Gastar, não. Você vai se divertir por muitas e muitas horas.
Investir, vai investir.
Cara, você vai se divertir, vai investir muitas e muitas horas. Se você fizer correndo Dragon Quest 11, você leva 60 horas pra terminar.
Caraca.
Se você fizer tranquilo, com calma, é 120. Por aí, né, Léo?
Eu platinei ele no PS4, acho que com 136 horas, eu acho. Algum em torno disso.
Quiser ir conversando com os NPCs, conhecendo o mundo, você vai levar 120, 130 horas aí. Então, cara, é hora pra caramba pra você se divertir num mundo muito vasto.
Mas vale a pena.
Tem uma demo disponível, eu acho, nos outros consoles. Então dá pra conhecer e jogar várias horas, porque a própria demo é bem grande. Eu joguei a demo do 11.
Caramba.
E a demo ainda, ela... Você compra o jogo completo, ela dá acesso a você a tudo que você evoluiu na demo.
É, isso, isso. Você pode continuar a partir dali. Então, se você jogou, gostou e comprou, depois você continua jogando a partir de onde você tinha jogado na demo. Muito bom isso.
Ô, Cidão, vou falar uma curiosidade pra você a respeito do 11.
Pra mim? Só pra mim?
É, não, porque você jogou. Não,
vou tirar, semana que vem. Vou tirar aqui na edição. Fala aí.
Não, porque você jogou, você vai saber que parte eu tô falando. É, aquela parte do dragão, tu nem precisa colocar no cast, é só... Uma curiosidade.
É, for, né? eu vou analisar que isso não é muito spoiler, fala aí.
Não, aquela parte do dragão, bem no comecinho do jogo, que você encontra o Eric, tá ligado? Que daí fica um dragão na caverna e tal, não sei o quê. Você não consegue derrotar o dragão, né? Você tem que fugir dele. É, os caras pensaram até nisso, que tem. Sempre tem uma galera que fica grindando e chega no level 99 no começo do jogo, né? É, se você tiver com um level...
Ah, mentira que os caras ficam fazendo grind antes de encontrar o Eric.
Sim, sim, tem gente que faz isso. E os produtores pensaram nisso. Se você tiver level suficiente pra matar o dragão, tem uma animação diferente.
Olha aí, cara.
História, eles pensaram até, sabe, pra não ter paradoxo, assim.
Uhum.
Achei muito legal isso, eu vi essa semana.
Cara, ó, Ada, pra você ter uma noção, o Eric você encontra na primeira hora de jogo. É. Ele é o seu primeiro companheiro. Tem gente que fica fazendo grind pra encontrar ele já no level 99.
Caraca, meu. E quanto tempo leva isso?
Uns dias. Uns bons dias, cara.
Caraca, mano.
Pensando até nos inimigos que aparecem no começo.
Ainda mais que no começo... Então, dá pra fazer... Mas aí, antes de encontrar o Eric, você não tem acesso a algumas partes onde vai ter Metal Slime, King Metal Slime, nada disso. O cara faz grind na mão mesmo, na marra?
É, faz.
Porque então, depois, mais na frente na história, Oda, você encontra os inimigos mais fortes que você evolui vários níveis de uma vez. Só que como o cara faz grind nesse começo, ele só tem os slimezinhos safados lá. O cara deve ficar uma semana fazendo grind, cara, antes de chegar nisso.
É muito demorado.
É isso que eu tô pensando.
Muito demorado.
Porra.
É por isso que o Oda odeia RPG.
não odeio, hein.
E eu vou só puxar mais um aqui, porque a gente não pode terminar sem falar da animação conhecida por todo mundo que foi criança nos anos 90 e assistiu SBT, que é Fly, o Pequeno Guerreiro.
Ah, achei que você não fosse falar.
Muito bom.
Que é baseado nas histórias de... Conta a história do Dai, né? Baseado no universo do Dragon Quest. O Dai, ele é de qual Dragon Quest? É do 5? É, né?
É, então, é... Isso que às vezes o pessoal confunde bastante também. Às vezes o pessoal acha que o Dai no Daiboken, né? Que é o Dragon Quest do Fly, é baseado em algum jogo. E na verdade não é. Ele é só mais uma mídia baseada em Dragon Quest. Ele conta uma história totalmente original, sem depender de nenhum jogo.
Entendi. Ah, maneiro, isso é bem maneiro.
E ele é mais uma mídia, porque são várias que saem, sabe? Ele é mais um mangá, aliás. Tem vários mangás do Dragon Quest, vários. É que não chegou aqui.
Exatamente, cara. Tem muita... Cara, o que mais tem é produto licenciado de Dragon Quest. Os caras lançam tudo. É, e se você não quiser assistir o Fly original do SBT lá dos anos 80... Você pode assistir o remake que tá acontecendo agora, desde o final do ano passado, que é o Dragon Quest The Adventure of Dai, que tá sendo lançado no Japão, né? Isso, mas você consegue achar por aí. Tem na Crunchyroll, você consegue ver lá no... Consegue ver Dragon Quest Adventure of Dai, que é uma versão... Que é um... É um remake do Fly original, tá? É a mesma história, só que...
Tá muito legal, cara. Tá muito fiel ao mangá. O anime original, ele tinha algumas diferenças, né? Mas esse tá super fiel ao mangá.
Tá aí, muito maneiro mesmo. Então, quero aproveitar agora pra agradecer ao Léo, que é o nosso convidado aqui, especialista em Dragon Quest. Cara, obrigado por ter...
Isso aí. Uma salva de palmas.
Obrigado, cara.
Embaixador do Dragon Quest no Brasil.
Coitado.
Obrigado, cara, por ter adicionado tanto, por ter aceitado o convite de vir falar aqui de Dragon Quest, cara, por ter adicionado tanto essa discussão. É, e mais uma vez, cara, faz o jabá do canal aí.
É isso, cara. Mais uma vez sou eu que agradeço o convite de vocês. Sempre é um prazer enorme gravar com o Warpcast. E o canal é aquilo que eu falei, ele tá um pouco parado, mas eu tenho roteiros escritos aqui. Só falta eu arranjar um tempinho pra gravar. Pra quem quiser conhecer lá
Para de jogar Dragon Quest e começa a fazer vídeo.
pra quem quiser conhecer, é o Cama Voadora lá no YouTube. E eu também tenho uma página no Instagram. E, eu junto com a minha esposa, a gente posta geralmente foto do que a gente vem jogando. Mas chama Jogo A2. Jogo_A2. Pra quem quiser conhecer.
Sigo, também sigo. E vou colocar aqui no post, tanto o Instagram quanto o YouTube do Cama Voadora aqui, pra vocês quiserem ir lá seguir tudo. Já tem, mas tem bastante vídeo lá, cara. Mesmo que o Léo não tenha lançado, não lance há um tempo, tem os vídeos já, tem coisa pra vocês consumirem lá, cara. Bastante coisa maneira. Obrigado, Léo, mais uma vez. Aproveitar também pra agradecer a Kel Spire e o Oda Lemos, companheiros de bancada.
Disponha.
Obrigada, obrigada, Léo.
E mandar um abraço pros nossos integrantes JP Moraes e Mano Beto, que não puderam estar nessa gravação. Acho que em breve estão de volta aqui. E agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui. Jogue Dragon Quest. Aí, opinião muito de fã. Mas nenhum, absolutamente nenhum outro JRPG fez tanto pro gênero quanto Dragon Quest. Se você hoje joga Pokémon, se você hoje joga Final Fantasy, apesar de copiar quase tudo do jogo da Enix, ele conseguiu ter características próprias, conseguiu ter uma vida própria. Mas se você gosta tanto de coisas como essas, vá atrás de Dragon Quest também, porque ele fez muito pelo gênero, ele plantou as bases pra esse gênero existir hoje, né? E o RPG não vive só de The Witcher e Dark Souls.
Boa.
Mandar um abraço pra você, ouvinte, que me aguentou até aqui, aguentou a gente até esse momento. Lembrando que a gente não tem mais leitura de comentários no final do episódio, porque a gente faz agora numa live, mensal, lá no canal da Warp Zone. Então vai lá em warpzone.tv, toda primeira segunda-feira do mês, né, no YouTube da Warp Zone, a gente faz uma live lendo os comentários dos episódios do mês anterior. Então, segunda-feira do mês, 9 da noite. Então já anota aí na agenda pra participar e comenta nos episódios pra gente poder ler lá também, beleza? E é isso. Eu sou Sidney Rodrigues, esse é o Warpcast e até semana que vem. Valeu!